Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Agora são 12:19, Ponto de Encontro, trazendo aqui mais uma pauta de saúde importante e o tema é medicina nuclear. Entendo o que é e como funciona. Essa pauta está também dentro aqui do nosso Agosto Dourado. Vamos chamar aqui o Dr. Eduardo, físico e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. É Eduardo Tinóis ou Eduardo Tinoá? Doutor Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Eduardo Tinóis.
Ok. Doutor, um tema importante e, claro, certamente desconhecido para muitas pessoas, né? O que é a medicina nuclear, doutor?
A medicina nuclear é uma modalidade diagnóstica que nós utilizamos pequenas quantidades de materiais radioativos ligados a moléculas que têm funções fisiológicas específicas do corpo. Ou seja, a gente vai ver algum tipo de função corporal, diferentemente da radiologia, que vê anatomia. Então, a gente injeta esse material radioativo, essa pequena quantidade, ou por via oral ou por via venosa, e aguarda o metabolismo acontecer, vai haver a fixação desse material radioativo no local onde houve o metabolismo, e aí a gente faz a imagem para fazer a avaliação de como está esse nível metabólico, se está adequado ou não.
Bom, o questionamento, doutor, é sobre a segurança desses exames para mulheres grávidas. Quais são os exames de medicina nuclear e que as mulheres grávidas devem evitar?
Então, os exames de medicina nuclear, normalmente, para mulheres grávidas, eles não são recomendados. Não que haja um risco para o feto, mas existe uma recomendação de se evitar. Então, no nosso protocolo, nós evitamos não só na medicina nuclear, mas os exames de tomografia e raio-x também para mulheres grávidas, com o objetivo de evitar algum tipo de risco para o feto. Mas existem alguns casos onde é imprescindível que a mulher faça o exame ou da medicina nuclear ou da radiologia. Quem faz a avaliação desse risco-benefício é o médico nuclear. Quando ele indica que tem que fazer o exame, então nós temos procedimentos para minimizar esses riscos. O que nós fazemos? Injetamos quantidades menores de material radioativo e a gente deixa o paciente mais tempo no equipamento para fazer a compensação. E com isso a gente consegue fazer os exames. O que existe uma contraindicação é para quando a gente vai fazer terapia em medicina nuclear. No caso, a terapia com iodo 131, que é a que é mais realizada no Brasil. Aí é contraindicado fazer essa terapia se a mulher estiver grávida. Existe até uma recomendação, no caso dela ter que fazer esse tratamento, de fazer a checagem se ela está grávida, e caso ela não esteja, utilizar métodos contraceptivos até o momento de fazer a terapia para que não tenha riscos.
Quais são os potenciais riscos envolvidos nos exames de medicina nuclear durante a gravidez, doutor? O que pode acontecer se a pessoa não tomar, né, todas as precauções?
Certo, então vamos lá. Nós temos protocolos nos serviços de medicina nuclear, onde nós somos, faz parte, não é só uma questão legal, uma questão de princípios, onde nós, antes de fazermos imagens, né, fazermos algum tipo de administração desse material radioativo na paciente, a gente faz uma anamnese, onde a gente vai questionar a questão da gravidez. Em caso de qualquer risco, a mulher ainda está em idade fértil e ela não sabe, então é feito um teste de gravidez antes de fazer a administração. Em geral, os exames de medicina nuclear, eles podem ser adiados no caso de gravidez. Ou, como eu falei, no caso de uma situação de vida e morte, aí não tem jeito, a gente tem que realizar. Quais que são os riscos que nós temos? Para a mulher em si não há nenhum risco. O risco que a gente pode ter é uma dose no feto, que dependendo do momento da gravidez, pode induzir algum tipo de má formação ou pode também ter um risco aumentado de câncer no futuro. E é por isso que a gente trabalha de maneira preventiva. Agora, esse risco ele é extremamente baixo. O que nós fazemos é exagerar para evitar esse tipo de problema futuramente.
Qual o papel da medicina, doutor? Medicina nuclear no combate ao câncer, por exemplo.
Você fez uma pergunta excelente, Jair. A medicina nuclear ela está passando por um processo revolucionário expansionista nessa questão do tratamento do câncer. O que acontece é que nós, felizmente, com avanço científico e tecnológico, a gente tem uma possibilidade, uma engenharia de moléculas hoje. E a gente consegue fazer uma técnica que a gente chama de teranóstico. Teranóstico é a junção de terapia com diagnóstico. Então a gente consegue pegar a mesma molécula, coloca um átomo radioativo que a gente usa para diagnóstico, nós fazemos uma imagem para entender como está o processo oncológico no paciente, e depois nós pegamos, entendendo como está esse processo, nós pegamos a mesma molécula e marcamos com um material radioativo que é específico para terapia, ele é altamente eficiente para terapia. E aí a gente administra esse novo radiofármaco, né, essa nova molécula com esse átomo radioativo específico de terapia para fazer o tratamento do câncer. Nós temos hoje um universo em expansão de tratamentos. A iodoterapia é um tratamento que já existe há muito tempo, mas além da iodoterapia, hoje nós temos tratamentos para metástase óssea, de câncer de próstata, nós temos tratamentos para tumores neuroendócrinos, nós temos tratamento para câncer de próstata, fora uma porção de estudos para a área de câncer de mama e outros tipos de câncer. Então, realmente a medicina nuclear está assumindo um protagonismo nessa parte de tratamento de câncer, principalmente para alguns tipos de câncer específicos.
Doutor Eduardo, medicina nuclear e radiologia são a mesma especialidade?
De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A medicina nuclear, ela é uma modalidade diagnóstica e terapêutica que utiliza pequenas quantidades de material radioativo, olhando a função do paciente. O raio-x, você não injeta material radioativo no paciente. Você tem um tubo gerador de radiação, você vai ter o paciente entre o detector e esse tubo gerador, e você vai medir aquela radiação que atravessa o paciente. A única coisa que você consegue olhar na radiologia é a anatomia do paciente. Então, você só consegue detectar alterações no paciente quando tem alteração anatômica. Na medicina nuclear, não. Basta ter uma alteração fisiológica que você já consegue detectar, mesmo sem alteração anatômica.
Perfeito. Medicina nuclear, ela causa mais efeitos colaterais, doutor?
Não, não causa. Os efeitos colaterais da medicina nuclear, eles são equivalentes de qualquer exame de raio-x. Todos os protocolos para a realização desses exames, eles são extremamente seguros. E da mesma maneira como a gente tem os cuidados associados à radiologia, a gente tem os cuidados associados à medicina nuclear. As doses que o paciente é exposto num exame, elas são equivalentes. Em alguns exames, para você ter uma ideia, as doses são bem menores do que nos exames de radiologia. A tomografia, por exemplo, é uma modalidade de exame que expõe o paciente a uma grande quantidade de radiação. Na maior parte das vezes, maior do que os exames de medicina nuclear. Então, ele é um procedimento tão seguro quanto qualquer procedimento. E eu gostaria de falar, Jair, que também a gente é muito fortemente regulado, tanto pela Anvisa como pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Temos critérios muito fortes de segurança para que o paciente ele possa ir até o serviço de medicina nuclear e estar seguro com relação a essa questão da proteção radiológica. Não tem um risco diferente do que um exame de radiologia, que muitas vezes a gente vai fazer sem ter a menor preocupação, né? Então eu acho que pode ficar despreocupado que os níveis são seguros.
Perfeito. Doutor, com relação a crianças, há restrição para esse exame, idade mínima, como é que funciona?
Não há idade mínima, mas existe uma recomendação de se evitar o exame de medicina nuclear, a não ser que ele seja necessário. Por exemplo, no caso do refluxo gastroesofágico, muitas vezes, né, quando a criança ela regurgita com uma certa frequência, às vezes a medicina nuclear é o melhor meio de fazer a análise. Então, quando tem uma indicação desse tipo, o médico nuclear vai fazer uma análise e a gente chama de custo-benefício. O que é análise de custo-benefício? Se ele entender que o exame da medicina nuclear vai dar um diagnóstico, vai dar um resultado extremamente positivo para ele, então ele vai fazer o exame. Se ele entender que aquilo vai expor o paciente sem trazer resultado, então ele vai fazer uma indicação de uma outra modalidade. Então, existe uma recomendação de evitar, mas sempre vai ser ponderado o custo-benefício. E se entendendo que é necessário, vai ser feito sem preocupações.
Doutor, a única forma de fazer um exame, né, através dos procedimentos da medicina nuclear é através de uma recomendação médica, é isso?
Perfeito. É necessário ter, normalmente você vai ter alguma especialidade médica que você consultou, e com algum tipo de queixa, e esse médico ele vai ter uma suspeita diagnóstica e ele vai ponderar qual é a melhor modalidade diagnóstica para aquela quadro sintomático que você relatou. Ele entendendo que o exame da medicina nuclear é o exame que deve ser realizado, ele vai fazer um pedido, vai fazer uma indicação e vai te encaminhar então para um serviço de medicina nuclear para que você possa fazer esse exame.
Doutor Eduardo, a medicina nuclear, ela tem um papel também fiscalizador?
Ela não tem um papel fiscalizador, mas ela é fiscalizada, ela é fortemente fiscalizada para poder garantir segurança para todos os pacientes.
Requer sempre muita responsabilidade, né?
Muita responsabilidade, tem que haver uma atualização constante dos profissionais. Nós trabalhamos na fronteira da ciência. O que significa isso? Muito, a gente lê artigos científicos diariamente e muitas vezes aquela publicação pode nos permitir adotar aquela nova prática no dia seguinte dentro da medicina nuclear. Então ela é muito importante. Nós temos que passar por processos rígidos de qualificação. O médico nuclear ele tem que passar por qualificações oferecidas pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nós, físicos, que atuamos conjuntamente com os médicos, também precisamos nos certificar na Comissão Nacional de Energia Nuclear e nos especializar. Então, ela é uma modalidade extremamente segura. E até para exemplificar, agora nos dias 21 a 23 de setembro, nós teremos o 37º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, onde médicos nucleares, físicos, biomédicos, farmacêuticos, tecnólogos, nós nos reunimos para discutir os últimos temas, os últimos assuntos associados com a medicina nuclear, para que a gente possa tanto levar o máximo possível de segurança, como levar o que há de mais atual, o que há de melhor para o nosso paciente.
Doutor, no Brasil, em termos de formação de novos profissionais, né, onde existem faculdades da área e como é que está a procura? O Brasil está avançando também nessa questão do interesse dos vestibulandos?
Positivo, porque a formação dos médicos, depois que faz o curso de medicina, vai realizar uma residência na área de medicina nuclear. Terminando a residência na área de medicina nuclear, onde ele vai ter uma formação muito forte na parte de clínica médica e de diagnóstico e terapia em medicina nuclear e em física também, ele faz uma qualificação na Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear que o qualifica como extremamente apto para o exercício da função. os serviços de medicina nuclear, eles têm crescido em intensidade. Nas faculdades, em nível de graduação, ainda se fala pouco em medicina nuclear, mas está se ampliando. E na área de física médica, a gente tem uma quantidade crescente de cursos de física médica que estão formando profissionais cada vez mais aptos para a área de terapia.
Perfeito. Dr. Eduardo Tinóis é físico e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Falamos sobre o tema, né? E também, claro, aprofundando um pouco sobre a responsabilidade dos profissionais nos exames feitos de uma forma geral, mas principalmente aqui nos cuidados com as mulheres que possam estar esperando um bebê. E aí a responsabilidade também aumenta, né, doutor? Muito obrigado pela sua participação, foi uma honra conversar com você, trazendo um pouco de informação aos ouvintes aqui da Rádio Marconi. Muito obrigado.
Obrigado, Jair, foi um prazer, espero ter esclarecido um pouquinho. Estou sempre à disposição para colaborar com vocês.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Terra, mãe, que mata a fome dessa gente.
O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar, o governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safrafamiliar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.